Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a ativista e idealizadora do movimento Rede de Mães Vítimas da Violência de Estado na Baixada Fluminense, Luciene Silva. Luciene Silva, bom dia!
Bem, bom dia a todos e todas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, participando desse programa. Para nós é muito importante, todo ano, no dia 31 de março, a gente dá visibilidade a esta data, não só porque é a data que se completa mais um ano da chacina da Baixada, mas porque esse dia foi um dia construído de anos e anos, né, 16 anos, para também estar acolhendo, apoiando e dar voz a outras famílias e outras mães, e trazer a reflexão, né, da população e das autoridades, principalmente a memória dessas vítimas e a memória de todas as vítimas de violência do Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente da Baixada Fluminense, que é uma região que sempre foi invisibilizada.
Luciene, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Luciene, o dia 31 de março é uma data que simboliza a dor de muitas famílias que foram atingidas por um crime grave. Em 2005, 29 pessoas foram brutalmente assassinadas por policiais que, descontentes com mudanças feitas pelo comando da Polícia Militar aqui do Rio, saíram de um bar nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, efetuando disparos em moradores da região de Nova Iguaçu e Queimados. Nessa que ficou conhecida como a Chacina da Baixada, talvez a mais letal e impactante do estado do Rio de Janeiro, dadas as circunstâncias das execuções. Eu queria começar, Luciene, pedindo para você explicar os detalhes desse episódio, naquele 31 de março de 2005, para os nossos ouvintes, e que você falasse também sobre o sentimento das famílias 16 anos depois desses crimes bárbaros. Você que perdeu seu filho Rafael. Como estão as famílias hoje, depois de todo esse tempo, Luciene?
O 31 de março de 2005 foi uma noite terrível, uma noite que quatro policiais militares saíram de um bar, se reuniram num bar em Nova Iguaçu e saíram dispostos a cometer essa loucura, né, de sair pelas ruas matando 29 pessoas aleatoriamente. Rafael estava indo de bicicleta para casa com um amigo, tinha ido comprar uma peça de bicicleta em Nova Iguaçu, e ele foi o primeiro a ser assassinado na Via Dutra. Logo após ele, mais um senhor que estava vindo do trabalho, logo após dois travestis que estavam numa rua próxima à Dutra, e logo depois o bar, onde morreram a maioria das vítimas. Se não me engano, 9 vítimas no bar, 8 ou 9 vítimas no bar. E depois atingiram as duas últimas vítimas. Antes disso, atingiram o senhor, que foi o único sobrevivente. E no final, atingiram mais duas vítimas em Nova Iguaçu. E partiram para o município de Queimados, onde mataram muitas outras vítimas. Então, assim, é difícil falar de um acontecido, um acontecimento desse, sem criar um sentimento de muita indignação, né? E é um sentimento de indignação e de tristeza também, né? Mesmo depois de tanto tempo, as pessoas se esquecerem do que aconteceu aqui, no dia 31 de março. Principalmente, se esquecerem e não terem consciência do que ainda acontece aqui, o que cresceu durante tantos e tantos anos, que a violência cresceu assim, absurdamente, aqui na Baixada. E quantas outras mães e famílias a gente tem hoje na rede de mães e familiares. Hoje as famílias, a maioria está cada uma vivendo a sua vida, né, no seu lar, Muitas saíram daqui de Nova Iguaçu, foram para outros lugares e outras estão vivendo a sua vida da maneira que é possível, né? Em sua maioria elas têm problemas de saúde, muitas ficaram hipertensas, diabéticas, tomam remédio para depressão, para dormir. A vida não nunca é a mesma, né? Pelo que eu saiba, até hoje o Estado não pagou a indenização a essas famílias, não saiu indenização nenhuma do Estado, 16 anos de processo, o Estado recorrendo, recorrendo. Não colocou à disposição das famílias nenhum tratamento, nem médico, nem clínico e nem psicológico de saúde mental, que é importantíssimo, né? E a gente luta muito por isso. Direito à memória, justiça e reparação psicossocial. A vida dessas famílias foi completamente sequelada, né, de todas as formas que vocês possam imaginar. Doenças, né, problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas, mil e um problemas. Muitas famílias moravam em casa própria, tiveram que sair porque não aguentam ficar no local, foram pagar aluguel e assim estão as famílias hoje. Hoje, nessa militância, no meu grupo, a gente tem mais duas famílias, mas na verdade mais três famílias que estão na rede de mães hoje, três mães, duas mães e uma irmã que continua na rede hoje, né? Na militância, na luta, junto conosco, mas o restante das famílias, cada uma está vivendo a sua vida da maneira que pode, da maneira que conseguiu lidar com o luto e lidar com toda essa dor e toda essa mudança de vida que ela teve que aprender, elas tiveram que aprender a conviver depois dessa tragédia.
E quais foram os desdobramentos dessa chacina, Luciene? Os policiais que promoveram essa matança foram punidos? Já houve julgamento? E o Estado acolheu essas famílias que foram vitimadas por essa barbárie?
Esses policiais foram presos. Nós passamos por uma sessão de tortura na época, porque eles não foram julgados todos juntos. Nós passamos pelo primeiro ano, depois de praticamente 2 anos depois da chacina, foi o primeiro julgamento de um. Passamos 3 dias dentro do fórum, indo de manhã e retornando à noite já, tarde da noite para casa. Todas nós, todas as 29 famílias. Depois de um ano, foi o julgamento de outro, mais 3 dias dentro do tribunal, a todas as 29 famílias estavam lá. E depois, um ano depois, o julgamento dos dois últimos. Mais 3 dias dentro do tribunal, saímos do tribunal quase 1 hora da madrugada. Mas eles foram condenados, estão presos, cumprindo pena. Mas foi doloroso demais, um sofrimento muito grande. E depois desse sofrimento todo, depois de tudo isso, é impossível não ficar sequelas, né? No corpo, na mente e na vida dessas famílias. E o Estado, como eu falei um pouco na primeira pergunta, nunca deu assistência, psicológica e clínica para essas famílias. O único atendimento que nós tivemos não foi do Estado do Rio, foi daqui da Prefeitura de Nova Iguaçu, que as famílias daqui de Nova Iguaçu tiveram atendimento, e as de Queimados também, que uma das famílias de Queimados, uma das irmãs que participa conosco até hoje da rede, ela foi atendida junto conosco aqui em Nova Iguaçu. Que foi feita uma secretaria de prevenção à violência e no governo de Lindbergh Farias, o prefeito, que deu todo o apoio e assistência a essas mães e famílias, mesmo não sendo responsabilidade do município, que na época ele deu apoio, porque a responsabilidade era do Estado, porque foram pessoas do Estado, né, funcionários do Estado que cometeram isso, então o Estado tinha toda a responsabilidade para nos dar todo o apoio e não nos deu. O que aconteceu anos depois, um ano depois, foi a governadora decretar uma pensão, né, que não é vitalícia, é uma pensão que todas as famílias que tiveram suas pessoas vitimadas irão receber até a pessoa completar 65 anos, que a pessoa completaria, né, 20, 65 anos. Então, quando chegar a essa idade que a pessoa iria fazer, a família vai deixar de receber. Só isso que aconteceu. O Estado continua contestando valores, continua contestando a indenização nesses 16 anos. Eu não entendo isso, porque eu acho que uma vida não tem valor. Nenhum dinheiro desse mundo paga uma vida. Nenhuma vida, nem um fio de cabelo, né? Nem um fio de cabelo. Mas, infelizmente, nós passamos por isso. Mas os policiais foram, sim, dessa forma que eu falei, né? Anos a gente passou nessa tortura para eles poderem ser julgados, e condenados. E responsabilizados, mas o Estado sempre tirou o corpo dele fora, sempre foi omisso e nunca se preocupou com essas famílias, com essas mães.
Desde essa tragédia, Luciene, todos os anos vocês do movimento fazem uma caminhada às margens da Via Dutra para lembrar o ocorrido. Mas por conta da pandemia, a mobilização não pôde ser realizada em 2021. Vocês chegaram a promover algum tipo de ato virtual para lembrar essa tragédia? O que é que vocês fizeram para não deixar essa data passar em branco em meio à Covid-19?
Bem, como o ano passado, né, quando começou a pandemia, nós também não podemos fazer a caminhada, né, a nossa caminhada, o nosso ato. O ano passado a gente preparou um material, eu preparei um vídeo com a bandeira da rede, enviando uma mensagem nas redes sociais, contando um pouco da trajetória desse movimento. E contando um pouco do objetivo real, que é a nossa caminhada do 31 de março todos os anos, que é sim para homenagear a memória das 29 vítimas da chacina, que foi um marco que aconteceu na Baixada Fluminense, e depois disso a vida de todos mudaram, inclusive a minha, que se sou militante hoje e ativista, sou por conta disso, e todas as mães que estão na rede estão porque esse movimento foi forjado na, no luto, do luto para a luta, e também forjado na indignação que nós não aceitamos mais tantas e tantas violências que aconteceram depois disso, né? Todos esses anos a violência só cresceu na Baixada, são crianças baleadas, são homens e mulheres mortos, são jovens e jovens e jovens mortos e desaparecidos. A gente tem uma enorme quantidade apavorante, cresceu o número de desaparecimentos forçados. Muitas mães chorando e sofrendo por saberem que os filhos estão mortos e não tem nem o corpo para enterrar. E isso é um sofrimento terrível, terrível, cruel. Então, o ano passado eu fiz esse material e esse ano nós tivemos uma conquista, né, com a incidência política da rede. A gente teve uma conquista junto à Prefeitura de Nova Iguaçu. Aqui em Nova Iguaçu foi decretada a Semana de Luta de Mães e Familiares de Vítimas de Violência da Baixada. A semana do 31 de março começa dia 24, vai até o dia 31. E nós preparamos, né, tivemos uma primeira live, né, uma primeira reunião com todo o pessoal da assistência de Nova Iguaçu, porque também conquistamos aqui uma lei que decretou o serviço de psicossocial nos equipamentos de CRAS e CREAS. Isso foi uma construção de várias reuniões com os responsáveis pelo equipamento, de várias reuniões com os profissionais da psicologia e da assistência durante um ano, para nós conquistarmos isso. Foi uma conquista da rede, né? Reuniões que nós tivemos e hoje isso é um decreto em Nova Iguaçu. Nós estamos construindo isso para esse atendimento seja específico para essas mães e familiares, com esses profissionais que vão ter capacitação, vão ter todo um processo para estar atendendo essas mães e familiares que precisam, né, de apoio psicológico, e de lá vai ser encaminhado, os casos mais graves serão encaminhados para a Secretaria de Saúde e vão fazer um tratamento, né, de saúde mental, né, que precisa ser feito pela área da saúde. Porque a área da assistência só poderá fazer isso como terapia em grupo, né? Com a psicologia, como o primeiro atendimento, e grupos reflexivos, que são ótimos, porque nós temos no nossa, na nossa rede um grupo reflexivo com psicólogas do NAPAV, que é um projeto financiado pela ONU, que há 2 anos nos acompanham aqui na Rede Mães. Era presencial, agora está sendo online toda semana. Então, nós temos um apoio psicológico, né, de terapia em grupo. Nós trazemos essas mães que a gente acolhe, né, que a gente apoia para esse grupo. Então, esse ano a gente preparou essa semana uma primeira reunião online com uma live, né, com as pessoas da assistência falando desse atendimento, falando dessa conquista nossa. Depois nós tivemos uma outra live sobre desaparecimentos forçados com duas mães que têm filhos desaparecidos, com a Julita Belford e com o Fernando Souza, que é o diretor do documentário que nós fizemos, Nossos Mortos Têm Voz, que é o documentário que ajudou muito a Rede de Mães a estar acessando essas famílias e estar levando a realidade, a história real da Baixada Fluminense em muitos lugares, como universidades, colégios e audiências públicas, várias outras instituições. Então, esse ano nós também preparamos um material que vai ser distribuído nas redes sociais assim que entrar no dia 31 de março. Amanhã do dia 31 nós vamos distribuir, compartilhar na rede esse material com mensagens, contando a trajetória da caminhada da rede e com vários vídeos pequenos de mães que também tiveram os filhos retirados de si, né, e familiares, como a família da Emily e da Rebeca, como mostrando a história dos meninos de Belfor Roxo, né, e algumas outras mães que fizeram depoimento, então a gente vai compartilhar esse material no dia 31 de março.
Me diz uma coisa, Luciene. Nesses seus 16 anos de militância combatendo a violência policial, eu imagino que você tenha debatido algumas vezes a origem desse problema grave que atinge as corporações, essa retórica militarizada que está colocada e alternativas para a resolução desse mal. Qual seria a solução para que houvesse o fim das ações violentas do Estado contra a população pobre e periférica, especialmente aqui no Rio de Janeiro, Luciene?
Olha, essa realidade da polícia militar, na verdade, a nossa luta não é só contra a polícia militar, tá? A nossa luta é contra qualquer tipo de violência que é feita no território, que vem ou por execução do próprio Estado, né, na figura do policial militar, ou da omissão desse Estado e da conivência desse Estado. Porque o território da Baixada, ele tem, como eu disse, tem a sua especificidade. Nós temos tráfico, nós temos milícia, nós temos matadores, justiceiros, grupos de extermínio, né, tudo no mesmo território. Então, a milícia é um grupo paramilitar que mata todos os dias na Baixada Fluminense, principalmente desaparece com jovens todos os dias aqui, né? E fazendo parte desse grupo, nós temos policiais, nós temos bombeiros, mas também temos civis. Também temos civis. E em muitas áreas aqui, a milícia ela tá junto com o tráfico. Então, assim, é uma omissão desse Estado, que sabe o que acontece aqui, sabe aonde acontece, o que está acontecendo aqui, em todos os territórios da Baixada, praticamente, né, que são dominados por esse grupo paramilitar, e não faz nada. Inclusive, nós temos territórios aqui que tem DPO de polícia dentro do território e é comandado pela milícia. E as mortes continuam. Os assassinatos continuam, os desaparecimentos continuam. Então não é só contra a nossa luta, não é só contra a polícia militar, porque a gente também não pode generalizar uma corporação inteira. Sim, a gente tem uma maioria, infelizmente, dessa corporação que tem essa cultura, esse pensamento de achar que território de periferia, de favela, de periferia, é território de bandidagem, que todo jovem que ali está, preto e pobre, é uma ameaça e será, ou é, ou será um futuro marginal. Isso é uma cultura que já vem há muito tempo, porque a polícia militar, ela foi criada, não foi para proteger e dar segurança à população como um todo. Ela foi criada para proteger patrimônios, né? Para proteger a elite. Ela foi criada para isso, né? Dentro da conjuntura de militarização da época, né? E isso foi se desenvolvendo. E na sua formação, o policial militar, infelizmente, tem essa formação. Hoje a gente conseguiu, diante de muitas lutas, né, de mães e familiares do Rio de Janeiro, diante de muitas lutas que nós também participamos da Baixada, a gente vem desconstruindo isso. A gente encontra hoje militares que estão dentro da corporação que lutam junto conosco também para essa mudança. Mudança de formação. É, na grade hoje de formação, a gente conseguiu que seja incluída essa questão dos direitos humanos. Né? Porque um erro achar que nós somos defensores de bandidos, que direitos humanos defende bandidos. Isso foi uma fake criada, né? Isso foi uma coisa que foi criada realmente para desmoralizar o movimento, e não é nada disso. Ninguém aqui defende a criminalidade. A gente defende que todos sejam vistos da mesma forma e tenham como ser punidos até, mas julgados, né, julgados diante da lei, com todo o cumprimento da lei, porque a gente tem uma lei, né? A gente não vive num país sem lei. Então, todos têm que serem vistos da mesma forma, né? Porque a gente tem os poderosos que estão aí, que cometeram crimes horríveis, que mataram muita gente, desviando dinheiro público, né? Fazendo tantas falcatruas. Mataram tanta gente na saúde, tiraram tanto da educação das crianças. E estão aí, não foram mortos, não foram colocados num paredão e não foram assassinados, não foram desaparecidos. Então, assim, a lei tem que ser igual para todos e o sistema de justiça tem que ser igual para todos. Não tem que ter justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que a mudança só vai vir com a construção de uma nova mentalidade, de uma nova formação, né? É desconstruir essa formação que foi criada lá atrás. Mas isso é muito difícil, né? Porque a criminalidade tem crescido cada vez mais. Mas tem crescido por quê? Porque essa realidade dessa juventude, dessas crianças, como eu falei, a gente chega nessas casas de mães que perderam filhos ou de famílias vulneráveis, a gente encontra enormes demandas. E agora, então, nesse contexto da Covid, as coisas ficaram piores ainda, né? Então, a gente encontra nesses territórios de periferias e da Baixada Fluminense falta de oportunidades e mil e uma dificuldades para que essa criança se torne uma adolescente promissor, que se torne um adolescente que tenha o seu talento aproveitado, que seja incentivado para ir para uma faculdade, que seja incentivado para estudar, para ser alguém, para, sabe, essa família que muitas das vezes é desestruturada, é uma família que já vem com problemas de alcoolismo, de dependência de drogas, de vida financeira assim difícil, que não tem as possibilidades, né, as oportunidades que as outras pessoas têm, as mães que não têm como acompanhar os filhos na educação, que deixam os filhos em casa para sair de madrugada para ir trabalhar, largam as crianças em casa às vezes sozinha, não tem com quem deixar, as crianças ficam muito na rua. São vários, olha, são vários e vários motivos, né, motivações né, que constrói essa realidade terrível das famílias e da juventude na Baixada Fluminense, né? Isso é tudo um contexto que eu acho, não, eu tenho certeza que isso precisava entrar na formação desses policiais. Esses policiais teriam que ter essa formação, esses policiais teriam que ter, tipo, um laboratório dentro dessas comunidades, feito por profissionais, competentes, por psicólogos, por assistentes sociais, uma equipe multidisciplinar, que os levassem a esses territórios, que fizessem com eles estudos de casos, que sabe, que mostrasse a realidade. Apesar de que a maioria deles vivem nessas realidades, entendeu? Então, são várias coisas que levam, né, até dentro mesmo da corporação, porque também tem o caso da corrupção, o caso do dinheiro, o caso dessa questão dos valores, que muitas das vezes eles conseguem fora do seu trabalho. E assim, é uma rede de vários problemas, né? Então, para isso, a gente tinha que começar a tratar esses problemas lá atrás, né? Lá começar essa mudança de mentalidade desde criança, desde muito pequeno. Só que os pequenos estão sendo criados por adultos que têm essa mentalidade atrasada, que têm essa mentalidade de violência, que têm essa mentalidade de pensamento preconceituoso, discriminatório. Então é muito difícil você mudar essa realidade. A gente faz esse trabalho de formiguinha aqui, ali, 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 mas é difícil. Deveria ter uma mobilização maior, né, da população, da sociedade, e um comprometimento do poder público, um comprometimento de realmente mudar essa realidade, um comprometimento dessa corporação em mudar essa realidade. Então, é difícil. A gente vai em vários lugares, eu já participei de audiências públicas, já participei de muitos debates, muitas reuniões com autoridades. Mas é complicado, porque isso está enraizado, né, há muitos anos. E é difícil.
Para encerrar, Luciene, qual é a mensagem que você, que é uma das inúmeras vítimas desse estado violento que nós temos, pode deixar aqui a essas pessoas que exaltam, elogiam a truculência empregada por essas forças policiais, não só no combate à criminalidade, mas também na abordagem a pessoas em regiões mais pauperizadas do nosso país? Essa é a maneira correta de se atuar, defender a violência, Luciene?
Olha, o que eu digo para essas pessoas é que, em um momento, eu sei que a gente vive um momento de violências constantes, e compreendo, mais do que ninguém, eu compreendo o quanto que é doído ver uma pessoa que você ama ou uma pessoa que você conhece, um amigo ou um ente querido, ser assassinado, sofrer uma agressão por conta de uma situação de violência, de roubo, de assalto, de qualquer coisa dessa forma, dessa maneira. Às vezes, um sacrifício que você faz para adquirir um bem e ver esse bem roubado. Eu entendo tudo isso. Nós entendemos e eu entendo também. Mas usar violência com violência não vai adiantar nada. Porque você mata dois, três, quatro. E tem outros tantos aí perdidos, né? Na mesma situação. Então, assim, feche seus olhos um pouco, reflita um pouco, busque se colocar um pouco no lugar do outro. Eu acho que o que falta nessa humanidade hoje é se colocar um pouco no lugar do outro. Pense, você, mãe, o que seria para você, encontrar o seu filho sem vida? Eu sei que é uma vergonha para uma mãe ter um filho desviado do caminho do bem, né? E ele, por N motivos, porque não tem só um motivo, tem várias motivações, vários problemas que acontecem para esse jovem chegar àquele estágio, né? Aquele aqui, para ele se desviar dessa e fazer essa escolha errada. Sei que é vergonhoso, sei que é doloroso para muitas mães, mas é cruel demais você discriminar e você culpar essa mãe por isso, né? E é cruel demais você não imaginar, não pensar, não refletir o quanto essa família e essa mãe está sofrendo. E matar, exterminar, não vai resolver o problema. O problema é muito maior, né? Como eu disse, o problema vem de lá de trás. O problema vem na violação dos nossos direitos. O problema vem na vulnerabilidade. O problema vem na violência que essas crianças, que essas famílias, que esse povo vem sofrendo há décadas. Né? E de geração para geração, essa violência que é cometida com a falta de direitos básicos e falta de tanta coisa, vem só se agravando, só se agravando, só se agravando. Então, assim, busque refletir, busque pensar, né? Não viva só no seu mundinho, no seu mundo, porque essa violência pode chegar para qualquer um. Porque eu vivia no meu mundinho, eu vivia na minha zona de conforto com meus filhos, achando que meus filhos eram do bem, que minha família era do bem e que jamais qualquer coisa de errada poderia acontecer com a minha família. E quando essa tragédia aconteceu na minha vida, eu vi que eu não era intocável, que eu não estava livre de nada disso, né? Que como eu, várias outras pessoas estavam sofrendo isso. E mais, entender que não existe essa coisa de ser do bem ou não ser do bem. Porque quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para culpar alguém? É. Quem julga é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso julgar essa mãezinha, essa família, que aquele jovem estava envolvido e acabou morrendo nas mãos da polícia ou nas mãos da milícia. Eu não posso julgar. O desrespeito de entrar numa comunidade, numa periferia, sem respeitar os moradores, sem respeitar as famílias, né? É você ir no local, invadir uma casa e pegar aquele jovem e ir lá executá-lo. Ele pegar aquele jovem e sumir com ele, sumir com dois, três, quatro. Levar e torturar e executar. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Porque é o direito que está sendo violado, o direito à vida. O direito deles que está sendo violado, de serem punidos, serem sim julgados, se prestar conta com a justiça. Mas isso aí vai entrar também a questão dos nossos presídios que estão superlotados, que são feitos de uma maneira desumana, que nem animal não pode ser tratado daquela forma, tanto do feminino como do masculino, como do socioeducativo. Né? Então, assim, são tantas e tantas violações que acontecem, tantos motivos, né, que levam a gente a lutar hoje por esse término dessa violência toda, que eu digo, tenha empatia, né? Se coloque no lugar do outro, né? Pense um pouquinho nessas famílias. Pense um pouquinho que você poderia ser essa vítima. Não pense que você é intocável, né? Tenha consciência de que esse mundo só está dessa forma porque tem tantas pessoas que pensam como esses homens, que foram estimulados a fazer isso, porque tem muita gente que apoia, tem muita gente que estimula, tem muita gente que aceita esse discurso do ódio, né, do extermínio, de vamos acabar com a sementinha do mal. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande, né? A gente fica assim, a gente entende a revolta, a gente entende a indignação. Nós não estamos falando que eles estão certos, nem que estão fazendo certo, mas a execução, o desaparecimento, a execução, a violência não é a solução. Não é a solução, porque se fosse a solução, ela não teria crescido cada vez mais como cresce. Como está se desenvolvendo, como está crescendo cada vez mais. Tá? Então, aqui eu deixo a minha mensagem. O 31 de março é um marco para dar voz a todas as mães e familiares de vítimas de violência da Baixada Fluminense, que é isso que a Rede de Mães faz, dar voz e lutar pelo direito à memória e à reparação psicossocial, e que esse Estado tenha respeito e que o judiciário investigue todos os casos da mesma forma, com o mesmo empenho, com o mesmo compromisso, porque são vidas que foram tiradas dessas famílias, vidas. E como vidas, elas têm que ser valorizadas.
Luciene, muito obrigado por você estar aqui no programa para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Deixar aqui o nosso respeito do Faixa Livre às famílias que foram atingidas pela chacina da Baixada e também te desejar um ótimo final de semana e o meu abraço.
Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. É muito importante para nós dar voz e falar do dia 31 de março, porque, como eu disse, é um marco, né, para nós, né, não só da violência que foi sofrida por nossas famílias, mas é um momento em que as mães e as famílias têm para estarem juntas, para estarem se acolhendo, se apoiando e principalmente para dar voz, né, a tudo aquilo que está guardado, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela indignação por falta de justiça, pela morosidade que a justiça tem em resolver os casos, né? Como eu falei, nós queríamos que os casos fossem resolvidos como foi o da chacina, que demorou, mas foi resolvido, né? Foi investigado com empenho. Nós gostaríamos que todos os casos fossem resolvidos dessa forma. Então, o 31 de março é o dia das famílias e das mães da Baixada Fluminense estarem juntas, estarem com as camisas com foto dos seus filhos, estarem gritando o nome dos seus filhos, estarem chamando atenção para essa sociedade, para esse Estado e para essa justiça, que os filhos, os seus familiares têm voz, né? Nossos mortos têm voz. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês também. E eu agradeço muito.
Conversamos aqui com a ativista e idealizadora do movimento Rede de Mães Vítimas da Violência de Estado na Baixada Fluminense, Luciene Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.